DW. Jornal da Noite.
Olá, muito boa noite. Seja bem-vindo a mais uma emissão da DW África. Eu sou a Raquel Oreiro. Vamos aos destaques. Em Moçambique, calendário eleitoral apertado acelera negociações de paz entre Frelimo e Renamo, diz analista.
Não poderia se dar ao luxo de não realizar eleições este ano. Seria falhanço tanto na economia, que já descarrilamos, e na área política.
Hospitais sem oxigênio estão a gerar polémica na Guiné-Bissau. Liga dos Direitos Humanos aponta o dedo ao governo.
Não se compreende como é que nós damos ao luxo de oferecer viaturas zero quilómetro, prados, sem prados aos deputados, e temos um hospital de referência nacional sem oxigênio.
A Alemanha decide extraditar a ex-líder catalão por desvio de fundos e não por rebelião. Em Moçambique, os entendimentos alcançados esta quarta-feira entre o presidente Filipe Nyusi e o coordenador interino da Renamo, Ossudo Momade, sobre questões militares poderá viabilizar o processo de desarmamento, desmobilização e reintegração dos homens armados do maior partido da oposição. Analistas ouvidos pela DW África consideram ainda que estes entendimentos poderão viabilizar igualmente a realização das eleições autárquicas agendadas para 10 de outubro. Pormenores a partir de Maputo, com Lionel Matias.
O presidente Filipe Nyusi e o coordenador interino da Renamo, Ossufo Momade, acordaram esta quarta-feira sobre os princípios, processos, ações e o cronograma para o enquadramento dos militares daquele partido nas Forças Armadas e na Polícia. Concordaram igualmente que a liderança da Renamo deverá apresentar num prazo de 10 dias a lista dos seus oficiais para ocuparem os postos previamente acordados. A reação é de satisfação, afirmou o analista Borges Nyambir, abordado pela DW África. Para Nyambir, o principal motivo que teria levado as duas lideranças a acelerarem o alcance deste entendimento é o facto de que o calendário eleitoral está apertado. Nyambir recorda que Moçambique foi sempre elogiado pela comunidade internacional por realizar eleições regularmente.
Não poderia se dar ao luxo de não realizar eleições este ano. Seria falhanço tanto na economia, que já descarrilamos, e na área política.
Por seu turno, o analista Carlton Cadeado defende igualmente ser do interesse tanto do governo como da Renamo que as eleições se realizem ainda este ano, podendo sofrer, no entanto, um pequeno adiamento devido ao atraso que se registra na sua preparação. O primeiro aspecto a salientar dos entendimentos alcançados esta quarta-feira é o seu valor político e simbólico pelo efeito tranquilizador que tem na sociedade e nos parceiros internacionais, segundo Carlton Cadeado.
Havia uma certa intranquilidade, sobretudo porque o impasse neste momento punha em causa a realização das eleições. Este encontro reforça a ideia de que quer a Renamo, quer o governo estão interessados em avançar com o processo de realização de eleições e depois a questão do desarmamento, da desmobilização e da reintegração, que já percebemos que vai ser faseada.
Este é o terceiro entendimento entre o governo e a Renamo para o desarmamento das forças residuais da Resistência Nacional Moçambicana, depois de outros dois assinados em 1992 e 2014, que falharam. O analista Borges Nyambir é otimista quanto à implementação do novo entendimento.
Penso que há condições desta vez para não falhar. Primeiro, pelo contexto. O que é que mudou de lá para cá? Mudou que nós temos uma liderança mais aberta agora. O presidente Nyusi, pelos exemplos que já dei, está mais aberto a fazer concessões.
Já o analista Carlton Cadeado considera que há uma atmosfera conducente ao início do processo de desarmamento, desmobilização e reintegração dos homens da Renamo. Observa, no entanto, que a Renamo inverte a sequência do processo de desarmamento dos seus homens, defendendo que primeiro ocorra o enquadramento e integração dos seus homens armados e só depois a sua desmobilização e a entrega das armas. Segundo Carlton Cadeado, com a assistência que fez, a Renamo pretende
dar o sinal político que o governo, que a Frelimo estava a pedir. Então, o processo vai ocorrer, mas para isso temos que viabilizar primeiro as eleições, que é o grande trunfo, que é o grande benefício que a Renamo está à espera de colher.
Para Carlton Cadeado, um dos motivos que forçou a Renamo a aceitar desarmar as suas forças residuais é que o partido seria o grande perdedor se não participasse das próximas eleições autárquicas, tal como aconteceu no passado. Porém, Borges Nyambir observa que o processo de desarmamento, desmobilização e reintegração vai levar o seu tempo.
Isso não é um processo imediato, até outubro, pelos cálculos e pelos timings, pelas coisas que devem acontecer. Talvez em 2020 nós possamos parar, olhar para os resultados e dizer que a Renamo está efetivamente desarmada, porque a desconfiança entre as partes prevalece.
De Maputo, para DW, Leonel Matias.
E hoje queremos saber se acredita na efetivação da paz em Moçambique. Em breve, ao meu lado, tem António Rocha. Boa noite, António.
Boa noite.
Já temos reações?
Temos muitas. Bernardino Magaço de Tete escreveu que tudo é possível, não existe inclinação certa em termos de positividade ou negatividade. Com o governo da Frelimo, tudo é possível, porque certamente quem deve fazer com que se chegue à paz no país é o partido no poder. Portanto, vamos avançar no processo. Adulay Candé, também no Facebook, diz: não acredita se haverá paz em Moçambique tão brevemente, porque é um processo muito complexo. Se nos recordarmos, não é hoje que a RENAM e a Frelimo começaram a dizer ao povo moçambicano que vai haver paz brevemente. Por isso, não acredito. Porque se olharmos bem para o passado do país, a política da mentira sempre prevaleceu, diz Adulay Candé. Sérgio Malalele escreveu para dizer que esta é mais uma oportunidade para Moçambique, um país que tem muitos recursos naturais para serem explorados, mas tudo isso tem que ser em paz. Parabéns aos interlocutores Filipe Nyusi e Usofu Mamada, conclui Sérgio Malalele.
Obrigada, António. Saiba como ainda pode participar neste debate.
Inscreva-se na página da DW Português para a África no Facebook. Descubra quais são os temas da atualidade africana e participe no debate. Saber porquê com a DW. www.facebook.com/DW Português.
Também a Comissão Nacional de Eleições de Moçambique, a CNE, diz ser possível a realização das eleições autárquicas a 10 de outubro deste ano, tal como está previsto se a Assembleia da República aprovar a nova legislação eleitoral. O porta-voz da CNE afirma que tudo depende da rapidez com que a nova legislação autárquica seja aprovada. Da parte da CNE, explica que há condições para reprogramar todas as atividades necessárias até ao dia 10 de outubro. Ainda em Moçambique, o Conselho de Estado condenou ontem os ataques que têm sido protagonizados por homens armados na província de Cabo Delgado. Numa nota distribuída hoje, a Presidência da República diz que é necessária a realização de um estudo profundo sobre as causas destes atos de violência e saúda a bravura quer das forças de defesa e segurança, quer da população no combate aos grupos armados. Em Angola, continuam as desavenças entre o Sindicato dos Professores Angolanos, o SINPROF, e o governo de João Lourenço relativamente ao decreto que aprova o Estatuto da Carreira dos Agentes de Educação. Esta quinta-feira, o presidente do SINPROF, Guilherme Silva, manifestou a sua preocupação com a possibilidade de entrada no setor de indivíduos sem qualificação e exigiu uma nova revisão a este artigo. O novo Estatuto da Carreira Docente em Angola tem estado no centro das divergências entre professores e governo, tendo já desencadeado várias paralisações no setor. Em São Tomé e Príncipe, o presidente Evaristo Carvalho garantiu hoje a presença de mais observadores externos nas eleições de 7 de outubro. A discursar por ocasião do 43º aniversário da independência do país, o chefe de Estado explicou que o maior número de observadores evitará que a credibilidade do ato eleitoral seja posta em causa. E fechamos este primeiro bloco de notícias com a Guiné-Bissau. O ministro da Função Pública anunciou hoje a realização de uma campanha de cobrança que deverá garantir ao Estado o encaixe de cerca de 23 milhões de euros. Os alvos são cerca de 100 empresas que há vários anos não cumprem com os pagamentos das contribuições de impostos e segurança social. As empresas em causa, públicas e privadas, vão agora ser notificadas e, caso não regularizem as dívidas no prazo de um mês, verão os seus estabelecimentos ser encerrados.
DW, Voz da Alemanha.
Na Guiné-Bissau, a falta de oxigênio no principal hospital do país, que tem estado a ameaçar a sobrevivência de alguns doentes, está a gerar um mar de críticas. A Liga Guineense dos Direitos Humanos, por exemplo, aponta o dedo às prioridades orçamentais do governo, que acaba de entregar cerca de 100 viaturas topo de gama aos deputados do Parlamento. Mais informações com o nosso correspondente Braima Darame.
A Liga Guineense dos Direitos Humanos juntou-se a um coro crítico contra a falta de oxigênio medicinal no principal centro hospitalar da Guiné-Bissau, o Hospital Nacional Simão Mendes. A falta de oxigênio medicinal tem sido um problema recorrente nos hospitais guineenses, mas desta vez a situação é grave, na medida em que há mais de 3 semanas que a única máquina que fabrica oxigênio está avariada, criando transtornos aos pacientes. A inauguração em outubro de 2016 de uma pequena unidade de produção de oxigênio ligada ao Hospital Nacional Simão Mendes tinha suscitado muitas expectativas, mas rapidamente a situação se agravou devido à interrupção da produção ligada aos problemas financeiros. Para o presidente da Liga Guinense dos Direitos Humanos, Augusto Mário da Silva, há uma grande insensibilidade dos atores políticos para com os problemas mais delicados da população. Augusto Mário da Silva diz, por exemplo, que não entende o facto de o Estado guineense ter solicitado ao Reino de Marrocos mais de 100 viaturas topo de gama para os deputados e de ter esquecido que o hospital necessita de oxigênio para atender os doentes.
Não se compreende como é que nós damos ao luxo de oferecer viaturas 0 km aos deputados e temos um hospital de referência nacional sem oxigênio. Isso só revela a falta de maturidade dos nossos políticos.
Recentemente, o presidente da Guiné-Bissau, José Mário Vaz, entregou cerca de 100 viaturas 4x4 da última geração aos deputados do Parlamento. Augusto Mário da Silva criticou também o facto de os deputados estarem a solicitar um aumento salarial quando não há oxigênio num hospital de referência, como é o caso de Simão Mendes. Greve dos professores continuam porque exigem o pagamento dos salários em atraso e a central sindical, o NTG, exige o reajuste salarial no aparelho do Estado, utilizando como forma de pressão várias paralisações. Aos microfones da DW África, o administrador do Hospital Nacional Simão Mendes, Brahima Dabo, afirma que uma avaria na máquina de produção de oxigênio faz com que houvesse ruptura do estoque.
O hospital tem à disposição uma central de produção de oxigênio próprio, mas neste momento está avariado. Não há possibilidade de encontrar peça sobressalente aqui no país. Estamos a tentar contato com o fabricante, de modo a poder obter as peças necessárias para a reparação.
Técnico responsável pela fábrica, Sirifo Abdulaibá, avança que a máquina está com problemas técnicos devido à falta de uma manutenção regular, tendo apontado como solução a compra de um novo conjunto de equipamentos para que este e outros eventuais problemas sejam ultrapassados. Os equipamentos de produção de oxigênio têm a capacidade para produzir 12 garrafas em 24 horas. E segundo apurou a DW África em Bissau, ainda não se sabe quando é que a produção será retomada, embora muitos doentes citados pela imprensa nacional tenham denunciado a falta de oxigênio no Hospital Nacional do país. Brahima Drami, Bissau, DW.
O ex-presidente da Catalunha, Carles Puigdemont, detido pela polícia alemã em maio deste ano, vai ser extraditado para a Espanha por alegado desvio de fundos. De fora fica assim a acusação de crime de rebelião pedida pelo seu país de origem, a Espanha. O tribunal alemão não aponta datas específicas para a extradição. Já a defesa de Puigdemont fez saber que vai recorrer da decisão. Os detalhes com Vera Tavares.
A Justiça do Estado Alemão de Schleswig-Holstein decidiu extraditar para a Espanha Carles Puigdemont devido a um suposto delito de desvio de fundos. Em causa está a organização do referendo ilegal de dia 1 de outubro no ano passado. O tribunal acredita na possibilidade de desvio de fundos públicos relacionados com a organização desse evento. No entanto, ressalta que isso deve ser fundamentado em julgamento em Espanha. O tribunal reitera que não está em causa um crime de rebelião porque não aconteceu o grau de violência suficiente para a justiça alemã. Também não admite o crime de perturbação da ordem pública. Carles Puigdemont considerou esta decisão uma vitória. No Twitter, partilhou:
derrotamos a principal mentira sustentada pelo Estado. A justiça alemã nega que o referendo de 1 de outubro tratou-se de rebelião. Cada minuto que passam com nossos companheiros na prisão é um minuto de vergonha e injustiça. Lutaremos até ao final e ganharemos.
A defesa de Puigdemont tentou argumentar contra a extradição, dizendo que o líder catalão não teria um julgamento justo em Espanha por ser um perseguido político. Tal foi desconsiderado pelo tribunal, que garantiu que tem confiança ilimitada na justiça espanhola e que esta atuará dentro dos padrões esperados no espaço de direito comum da União Europeia. A defesa já fez saber que vai recorrer da decisão no Tribunal Constitucional Alemão. Caso a extradição venha mesmo a acontecer, a Espanha poderá apenas julgar Puigdemont pelos crimes pelos quais foi extraditado, neste caso, o desvio de fundos. Ou seja, mesmo regressando ao país, Puigdemont não poderá ser julgado por rebelião, um crime de gravidade superior e, consequentemente, com penas maiores. À margem do encontro da NATO em Bruxelas, o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, comentou as novidades.
As resoluções resoluciones judiciales no se califican.
As decisões judiciais não são qualificáveis, são respeitadas e é isso que o governo faz. Respeita cada uma das decisões judiciais, seja na Espanha, na Bélgica, na Alemanha, onde for. O que é importante para a justiça espanhola é que as pessoas envolvidas nos eventos do último semestre de 2017 devem ser julgadas pelos tribunais espanhóis.
Por parte dos tribunais espanhóis.
Pedro Sánchez diz que leva a questão da Catalunha muito a sério, mas deixa o aviso de que não será um assunto que se resolverá tão cedo.
Isto não vamos resolver nem num dia, nem dois meses.
Isto não se vai resolver num dia, em dois meses ou em cinco meses. Este assunto vai requerer muita dedicação, paciência, calma, determinação, diálogo. E estes conceitos não são etéreos, são conceitos que nós queremos aplicar porque levamos muito a sério o que está a acontecer na Catalunha.
O que está passando em Catalunha?
O Tribunal Supremo Espanhol não comentou ainda esta decisão. Uma das possibilidades é que seja retirado o mandato de detenção europeu contra Puigdemont, o que já permitiria que este fosse julgado por rebelião. Outra hipótese seria recorrer ao Tribunal de Justiça da União Europeia para garantir se os alemães estão a respeitar o direito comunitário. Vera Tavares, DW, a Voz da Alemanha.
O Parlamento do Sudão do Sul aprovou hoje um projeto de lei que prolonga durante 3 anos o mandato das autoridades de transição, incluindo o do presidente Salva Kiir, o que poderá prejudicar as atuais negociações de paz. A aprovação deste projeto de lei surge numa altura em que o presidente Kiir e o líder da oposição armada e antigo vice-presidente do país continuam as negociações com vista a alcançar uma solução para o conflito que, nos últimos anos, foi responsável pela morte de milhares de pessoas. O presidente da Nigéria, Muhammadu Buhari, garantiu hoje que irá assinar em breve o Acordo de Livre Comércio Africano. O anúncio foi feito durante a visita oficial do chefe de Estado sul-africano, Cyril Ramaphosa, ao país. Em março passado, o governo de Buhari recusou-se a assinar este acordo, alegando que precisava de mais tempo para a sua análise. Os governos da Alemanha, Itália e Áustria afirmaram esta quinta-feira estar a trabalhar num plano para conter a imigração ilegal na União Europeia. Segundo o ministro do Interior austríaco, os três governos concertaram medidas para que no futuro não seja possível pisar solo europeu sem que se tenha direito à proteção. No mesmo dia em que se discutiu o tema com os seus homólogos europeus na Áustria, o ministro do Interior italiano proibiu o desembarque de mais de 67 migrantes no seu país. E depois de vários precalços e críticas, entre elas a Alemanha, o presidente norte-americano Donald Trump sai satisfeito do encontro que reuniu em Bruxelas os 29 membros da NATO. Trump mostrou hoje o seu agrado com o compromisso assumido por todos os países em relação ao aumento das suas contribuições financeiras para a defesa. Na conferência de imprensa esta tarde, no final do encontro, Donald Trump disse que o seu país não se retirará da aliança, dada a resposta positiva por parte dos aliados relativamente ao aumento das suas contribuições.
DW. Espaço do ouvinte.
E voltamos agora ao tema de abertura deste jornal, onde perguntamos se acredita na efetivação da paz em Moçambique em breve.
Mais reações. Justino Salvador Chona, de Maputo, diz: vamos ver. O problema do meu país é que os governantes da Frelimo só querem engordar as suas barrigas e das suas famílias, mas Moçambique precisa de mudanças e isso só é possível com a paz entre a Frelimo e a Renamo. Nasser Osaman, de Maputo, no WhatsApp, acredita que sim, mais consensos devem ser alcançados urgentemente para que o país possa concentrar-se na resolução de outros problemas também graves, como o terrorismo em Cabo Delgado, e garantir um desenvolvimento sustentável de Moçambique. Lafubaldé, da Guiné-Bissau, escreveu no Facebook para dizer que estas negociações eram fundamentais para as atuais lideranças, tanto da Renamo como da Frelimo. Tudo indica que Ossoufo Mamad e Filipe Niusi estão a dialogar de forma aberta e franca, na boa-fé, visando salvaguardar a paz social, o desenvolvimento e a segurança no país. E, finalmente, Eugênio Luciano acredita na efetivação da paz em Moçambique porque é uma coisa que todos querem.
Muito obrigada, António. Agradeço também a quem nos acompanhou aí desse lado. Se quiser saber mais, aceda à nossa página www.dw.com/português. Nós regressamos amanhã. Até lá, tenha uma ótima noite.